Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é a conscientização para o uso da água. Mais de 60 milhões de brasileiros vivem em cidades com menor garantia de abastecimento de água, o que se traduz em risco constante de racionamento. Isso é o equivalente a 34% da população urbana. A escassez também ameaça as atividades de produção, como indústria e agropecuária, que dependem da água para produzir cerca de 228 bilhões de reais da riqueza do país por ano. As informações são do Plano Nacional de Segurança Hídrica, lançado em 2019 pelo governo federal. 30 anos depois, após a ONU instituir o 22 de março como Dia Mundial da Água em um evento sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, o Brasil se aproxima da aprovação pelo Legislativo da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica. O tema também ganha destaque nas cidades. Caxias do Sul, por exemplo, vive sob decreto do uso da água apenas para fins essenciais desde o dia 25 de janeiro, alinhado com o plano de controle e combate à forte estiagem que atinge a região. Em entrevista especial ao programa, o diretor-presidente do SAMAI, que é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Gilberto Melete, falou sobre o atual cenário do abastecimento de água, o tratamento, a conscientização para o combate à contaminação dos recursos hídricos e o custo da água. Confira a entrevista.
Pergunta sobre o cenário atual de Caxias do Sul quando o assunto é abastecimento.
Nós, em Caxias do Sul, ainda estamos numa condição privilegiada, que nem eu já havia comentado, porque nós temos aqui 5 mananciais, né, e nós temos um departamento de recurso hídrico que mantém esses mananciais na mais perfeita ordem, na condição de receber as águas que são possíveis armazenar. Então, Caxias do Sul, apesar de ter baixado o nível em alguns lagos de uma maneira mais acentuada, e outras se mantém ainda de uma maneira num nível mais elevado, isso nos permite dar uma tranquilidade momentaneamente para a população que teremos condição de atender a população com água, com a qualidade de sempre que o SAMAI fornece para a nossa população. Logicamente que nós temos que ter os maiores cuidados e por isso decretamos ainda no dia 25 de janeiro que deveremos e poderemos usar somente água para fins essenciais, evitando o consumo, por exemplo, para lavar calçadas, casas, jardinamento, enfim, o que não seja para consumo humano, que você salientou bem, que nós, qualquer ser vivo, não vive sem a água. Então é importante nós mantermos essa condição, apesar de, principalmente no complexo da Alboa e no Faxinal, que o Faxinal é que atende a maior parte da cidade, quase 60%, já baixou sensivelmente os níveis. Mas esperamos que esse efeito laninha ele venha a passar e com isso tenhamos mais chuva, né? Uma pluviometria aumentar, para que nós possamos recuperar as nossas barragens, recuperar os nossos níveis e dar continuidade ao nosso trabalho, ao atendimento à nossa comunidade.
Diretor, sobre essa questão, por exemplo, do Faxinal, mencionaste, né, que abastece uma parte importante, né, de Caxias do Sul, volta e meia tem situações que precisam de manutenção, paradas programadas e etc. Até tinha uma prevista aí para esses dias aí, em função da questão ou técnica, ou mesmo de troca de materiais. Como se planeja uma cidade do tamanho de Caxias do Sul para essas organizações sistemáticas que podem, às vezes, comprometer alguns dias de abastecimento? Como se planeja fazer, por exemplo, ou substituição, ou mesmo garantir que as pessoas tenham um serviço de qualidade dentro desse contexto de urgência ou de necessidades?
A estrutura de tubulação, ou seja, de bombeamento, que nós temos da água bruta para a estação de tratamento e posteriormente para as residências, são problemas que a gente sempre tem a preocupação, que venha ocorrer algum incidente, né, algum rompimento de alguma adutora, de algum, enfim. Mas a gente procura sempre trabalhar em cima dessa, emergencialmente, né, nesses casos, para que a gente possa diminuir os efeitos da falta de água por até que seja realizada a manutenção. Ocorre eventualmente, as nossas estações de tratamento têm uma reserva inicial que provavelmente a gente demore algum tempo o efeito totalmente negativo no sentido de faltar água. Mas pode ocorrer, então, esse planejamento. Temos também algumas manobras que podem ser feitas quando ocorre algum incidente em algum ponto, você trazer a água através de outra estação, né? Então é uma manobra que a gente realiza para dar o atendimento. Logicamente que vai ficar, vai aumentar a dificuldade de chegar a todas as residências, mas se procura nesse sentido fazer com que não se deixe de levar água a todas as residências.
Claro, diretor, a gente sabe que é reconhecido já de longa data que, por exemplo, o sistema faxinal foi uma obra visionária alguns anos atrás, né, levando em consideração o índice de crescimento e desenvolvimento de Caxias do Sul, que, mais uma vez, se a gente for olhar, por um momento a cidade fica abastecida, tá privilegiada, como mencionaste. Mas para o futuro, tem alguns planos? Quais são os projetos para garantir que realmente Caxias continue neste nível de crescimento, mas sem falta de água?
O problema todo é que o nosso clima, isso não é só em Caxias, isso é mundialmente, né, as dificuldades de você manter a água em condições de atendimento, o volume de água, né, está mudando o nosso clima, e a gente tem que cuidar cada vez mais da preservação, e Caxias tem um problema. Nós não temos rios caudalosos onde pode retirar a água, nós temos que armazenar através de barragem. Então nós temos mais 3 pontos em Caxias do Sul, que já estão demarcados e poderão ser utilizados construindo mais uma barragem. Né? Que nós temos principalmente Piaí, né? O Rio Piaí, Sepultura e Mulada. São os 3 pontos que já estão demarcados no nosso plano diretor, que a gente pode futuramente construir mais uma barragem para preservar. Temos assim esse trabalho, estamos fazendo algum estudo já, inclusive, no primeiro momento, né? Porque quando se construiu o faxinal, se dizia que não era necessário porque Caxias tinha água suficiente. Aí se viu que a necessidade, nem você falou, foi um visionário, nosso prefeito Mansueto, na época, né? E construiu o faxinal. Depois, não, nós temos água suficiente, nós fizemos uma reca. Também se observou que se fazia necessário para justamente ter essa condição que temos hoje. Uma condição privilegiada. Tem cidades com 40, 45 mil habitantes que estão buscando água no poço em cidades vizinhas. Isso, inclusive, aqui na nossa região. E Caxias ainda atende 600, podemos até dizer que temos 600 mil habitantes, se não tiver, está chegando próximo. Estamos tendo condições de atender normalmente essa população. Isso significa que é um projeto a longa data que foi realizado e vem sendo realizado e certamente continuará para que a gente possa atender a demanda de acordo com esse crescimento vertiginoso que você fala, inclusive, da nossa cidade.
Diretor, tem uma outra questão importante. Até aqui a gente mencionou bastante as reservas de água, né, com rios, com lagos, e a chegada, ou mesmo, digamos assim, a previsão desses locais para novas, ou barragens, ou, enfim, questão do abastecimento, por essa perspectiva. Mas tem um complicador nesses tempos modernos, que é o quanto as populações também elas acabam contaminando o solo pela presença humana, e o solo acaba contaminando os lençóis de água que vão desembocar nesses lagos e rios, mesmo já reservados. Qual o trabalho, diretor, para hoje em dia pensar em sustentabilidade, pensar em não contaminação deste solo com a presença humana? O que se faz desde então?
Nós, o SAMAI tem a preocupação e tem a necessidade de trabalhar em cima do esgotamento sanitário, né, que é o que nós temos que levar para tratamento, e por isso também nós, para atender o marco legal do saneamento, inclusive, legalmente falando, mas também ambientalmente falando, nós temos que conduzir todos os dejetos, né, o esgotamento sanitário. Nós estamos implantando as redes tipo separador absoluto para separar justamente o esgotamento sanitário com o cloacal da drenagem pluvial. Então a gente trabalha nesse sentido e trata. Temos hoje 10 estações de tratamento de esgoto em Caxias do Sul, temos a previsão de construir, implantar mais 8, para que possamos, sim, aí, então, atender a cidade toda. Temos alguns pontos, e eliminando, então, essa mistura, que hoje ainda é feita da drenagem pluvial com a cloacal, e tratando somente aquilo que realmente se faz necessário. Esse é um aspecto que temos que cuidar bastante, né? E hoje nós estamos com três frentes em Caxias do Sul, implantando o esgotamento sanitário, Bairro Petrópolis, Jardim Itália, e na terça-feira, agora dia 22, inclusive que era o Dia Mundial da Água, né? A gente assinou uma hora de início para implantar 19 quilômetros de rede na bacia de São Peregrino. Isso vai ali da próxima ao terceiro grupo, o quartel, na Rua Lavo Vilac, até a Rua Cristóforo Randon, e todas as adjacências, né? Toda aquela composição da bacia de São Peregrino, para posteriormente encaminhar esse resíduo para tratamento na estação de tratamento do Tega.
Perfeito. Diretor, eu tenho algumas perguntas de ouvintes que vão chegando aqui, eu já vou fazê-las, mas nessa linha, né, de raciocínio que nós viemos adotando no início da entrevista sobre a reserva, o cenário atual, a questão da contaminação ou, né, do controle para não contaminação dos mananciais de água, tem uma outra questão super importante que está na pauta, né, do Dia Mundial da Água, que é o custo da água. A água tem custo e a gente ainda discute se está certo, se está bom, se está viável, se está barato, se está caro. O que vem pela frente, diretor presidente, quando a gente pensa no custo que a água vai ter para qualquer cidadão, e não só em Caxias do Sul, né, mas para garantir esse abastecimento também?
O custo da água, nós entendemos pela toda a estrutura que tem que se manter para, desde a captação, desde da reservação, desde a preservação dos mananciais, isso tem um custo elevadíssimo. Lógico que você dilui esse custo. Nós temos hoje 143 ligações de água em Caxias do Sul, então esse custo é diluído, logicamente, mas ele é muito elevado. E quanto mais poluído tiver o ambiente, mais a água estará poluída e maior será a necessidade de tratamento, e isso também eleva o custo. Também isso dá de se considerar que esses investimentos são feitos também recebendo os valores que se cobra, né, na taxa da água e do esgoto, para que a gente possa, então, implantar justamente esses sistemas que venham trazer a melhor qualidade de vida, né? E obrigatoriamente temos que fazer, trazer a água até as nossas torneiras e com qualidade e em quantidade suficiente, logicamente, vamos pensar, e também tratar o esgoto posteriormente. Isso tudo está inserido no custo da água. Nós temos alguns exemplos, inclusive, e Caxias do Sul ainda se mantém num valor bastante aceitável. Queremos crer que hoje o custo da água para você consumir 5 metros cúbicos nas residências, até 5 metros, você tem um custo de R$ 26, R$ 28, se eu não me falo, R$ 26, e agora, logicamente, a partir de 1º de abril, teremos um acréscimo mais de 10%, que se tornou necessário fazer esse aumento, esse acréscimo, em função da inflação, mesmo porque em 2021 também não demos nenhum acréscimo na água. Estávamos numa pandemia, procuramos manter o valor para que a população pudesse também não elevar o seu custo de vida. Então, nós queremos crer que o custo da água em Caxias do Sul ainda é baixo, tratando-se de tudo que se tem que implantar, tudo que tem que se tratar, tudo que tem que se fazer para chegar em condições como nós conseguimos manter esse trabalho em Caxias do Sul.
Eu tenho mais duas perguntas, eu sei que o diretor hoje está em viagem, mas rapidamente, diretor, sobre essa questão...
Não, à disposição.
Muito obrigada, então. Ah. Sobre essa questão, diretor, de uma pergunta de ouvinte, a Miriam, do bairro Centro, ela faz enfim, questionamento sobre por que se faz tratamento, o uso, né, no tratamento de água com o cloro, ao invés, por exemplo, do carvão, e ela coloca aqui que há alguns estudos que indicam que o cloro é cancerígeno. O senhor poderia explicar?
Eu vou me permitir, nesse momento, não ter esse detalhamento técnico, porque não sou um técnico em hidrologia, não trabalho com isso. O tratamento de água, ele é realizado com diversos produtos, tem diversas fases no tratamento, também se trata com carvão, mas o cloro se faz necessário para que haja justamente poder eliminar alguns tipos de bactérias, algumas coisas que venham fazer parte da água. Então, eu sinceramente... são 5 etapas de tratamento, E eu não tenho esse conhecimento técnico, porque não é eu que faço esse tipo de trabalho. Nós temos a nossa equipe, nossos engenheiros, nossa equipe de técnicos que fazem esse tipo de trabalho. Mas sabe-se da necessidade. E por que Caxias do Sul tem uma água com muita qualidade, né? Sempre se diz que Caxias do Sul você pode tomar água sem passar pelo filtro. Porque justamente temos um tratamento adequado e jamais se faria qualquer tipo de tratamento que fosse algum produto que viesse causar problemas. O uso do cloro, ele tem, logicamente, tem a sua quantidade necessária e não é nada em abundância que venha poder causar qualquer tipo de problema.
Entendo.
Até permito me dizer o seguinte, que água em excesso faz mal, como um churrasco gordo faz mal. Tudo que na vida que for, a essencialidade, ela é importante para a sobrevivência e manter a nossa vida com mais qualidade.
Claro. A última questão, diretor, é sobre o decreto, né? O decreto está vigorando, o decreto para o uso, né, de água para fins essenciais apenas em Caxias do Sul. Sim. A gente viu que tem uma grande quantidade de denúncias, o SAMAI teve um trabalho bastante intenso nessa fiscalização desde o dia 25 de janeiro, mas agora a gente começou a perceber que começou a ter chuva, etc. Tem alguma perspectiva de findar o decreto? Como que fica isso?
Não, ainda não temos perspectiva, porque esse decreto foi adotado juntamente com o decreto da estiagem, principalmente na área do interior, né? E nós permanecemos, porque os níveis ainda não subiram. Nós temos que ainda ter que ter bastante água, temos que ter... O solo está muito seco, ele tem que receber essa chuva para umedecer o solo e depois as águas subterrâneas virem para nossos lagos, né? Então, ainda não, essa chuva que aconteceu, felizmente acordei essa noite e fiquei muito feliz que vi uma chuva bastante intensa. Isso significa que a gente está recebendo essa água, né? E, logicamente, que sempre é importante, mas precisamos ainda mais. É só para esclarecer o uso do cloro, Beverly e ouvintes, quem nos pediu, fez o certo.
A Miriam.
A Miriam. A desinfecção, eu até concordo com a vossa preocupação, mas queremos ver que isso não realmente não afeta. Porque o item do cloro é a desinfecção, é a aplicação do cloro para a eliminação de micro-organismos causadores de doenças. Então, o efeito dele é para justamente evitar que nós tenhamos alguma doença através dos micro-organismos. Então, é importante, como temos outros, coagulação, floculação, decantação, filtração, que são várias fases que passam, a água é tratada para poder até chegar na nossa torneira.
Tá certo. Diretor, agora na retinha final aqui, gostaria que o senhor deixasse, então, suas orientações sobre esse uso, né, da água na atualidade, não só porque tem um decreto, mas é uma nova cultura, né, do uso da água, porque a água é um bem finito. Então, nessa semana em que a gente olha para o Dia Mundial da Água, para que a água continue sendo algo disponível para todos, o que o senhor entende que seja necessário que cada um pratique na sua vida como cultura?
A cultura, só falando no Dia Mundial da Água, que foi instituído em 93 pela ONU, e a finalidade era alertar a população sobre a necessidade da preservação dos recursos para garantir a sobrevivência de todo o ecossistema do mundo. Então, qual é que é a mensagem? Não é só você economizar a água, é você não poluir a água, é você não levar para os mananciais qualquer produto que venha. Nem muitas empresas que antigamente, até hoje, já diminuiu bastante, largava os nossos arroios, os resíduos pluviais da sua empresa, largava no arroio. Lembra do arroio Tiga, que era preto? Hoje a gente está conseguindo já manter ele em uma condição melhor. Então, eu quero dizer, economizar, sim, sempre. Não existe o Dia Mundial da Água, existe a semana, existe o mês, existe a vida, que é a água, porque sem água nós não sobrevivemos. Então, cada um tem que fazer a sua parte para preservar esse bem, nem você falou, que é finito e é muito importante, e não sobreviveremos se faltar água.
Perfeito. Diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Melete, ao vivo conosco. Muito obrigada pela entrevista, um forte abraço.
Um abraço, muito obrigado, um abraço a todos.
Obrigada, até logo.
Você ouviu o diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Melete. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha e edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!